queridos, aqui é a Vanessa Scott, continuando com você no nosso livro Celebrando o Mês do Amor, A Maestria do Amor, livro de Dom Miguel Ruiz, parte 8. Se pudéssemos tirar os humanos da criação do universo, iríamos perceber que tudo está perfeito, estrelas, sol, planeta. A vida não precisa ser justificada ou julgada. Ela continua indo do jeito que ela é. Se colocamos os humanos nessa criação, mas sem a habilidade de julgar, iremos perceber que somos perfeitos como o restante da natureza. Não somos bons ou ruins, certos ou errados. Somos apenas do jeito que somos. Mas nós humanos temos que justificar tudo, certo ou errado, bom ou ruim. Aprendemos valores e regras com as nossas famílias, sociedade, religião, e baseamos nossos sentimentos e nossas atitudes neste conhecimento. Criamos anjos e demônios. E é claro, sexo se torna um grande demônio. Sexo é um grande pecado para os humanos, mas o nosso corpo humano é feito para o sexo. Somos biologicamente seres sexuais. Nosso corpo é sábio e essa sabedoria está no nosso DNA. Nosso DNA não precisa justificar ou entender tudo. Ele apenas sabe. O problema não está no sexo, está apenas na maneira pela qual manipulamos o sexo. Mas não há nada a ser justificado. Temos muitas crenças a respeito do sexo e de como o sexo deve ser ou como os relacionamentos devem ser. E muitas vezes essas crenças estão distorcidas e nós nos sentimos envergonhados. Crenças de como uma mulher ou um homem deve ser fisicamente para ser atraentes. Acreditamos em muitas crenças que muitos de nós não gostamos mais de sexo, pois não nos achamos atraentes de acordo com as crenças de como devemos ser. Magros, fortes, atléticos. Temos vergonha de sexo, sentimos vontade de fazer sexo e temos vergonha de sentir vontade. Nos punimos e nos sentimos assim. Criamos feridas que se infeccionam com nossos venenos emocionais. Nossa mente joga esse jogo conosco, mas nosso corpo não se comporta assim. Ele apenas sente a necessidade biológica do sexo, o que é normal. Nosso corpo irá se sentir sexual quando excitado, quando tocado, quando estimulado visualmente, quando vê a possibilidade do sexo. Nosso corpo para essa necessidade quando não está mais estimulado. Porém, nossa mente é diferente. Nossa mente cria uma bolha de ilusão. E a mente se responsabiliza por tudo. A mente pensa que tem necessidade para tudo, comida, casa, roupa, sexo. Mas a mente não tem necessidade nenhuma. Como sabemos disso? Quando a sua mente diz precisa de comida, você come e o corpo fica satisfeito. Mas muitas vezes sua mente ainda precisa comer. Pensa que tem que comer. E você continua a comer, mesmo com o corpo satisfeito. Você não consegue satisfazer a sua mente com a comida, porque essa necessidade não é real. Porém, a necessidade do corpo é diferente. Seu corpo precisa de roupa, pois está com frio, ou menos roupa, pois está muito calor. Mas é o seu corpo que precisa. O seu corpo se satisfaz facilmente. Porém, quando a necessidade vem da mente, você abre o armário e ele mesmo cheio de roupas Você acha que não tem o suficiente. Sua mente diz, não tenho nada para usar. A mente precisa de um carro novo, precisa de férias, precisa casa na praia, precisa de inúmeras coisas que estão apenas na mente. A mesma coisa acontece com relação ao sexo. Quando a necessidade vem da mente, você não consegue satisfazer as necessidades. Por conta das necessidades da mente, o sexo se torna difícil. A mente não precisa de sexo, a mente precisa de amor. Mais do que sua mente, sua alma precisa de amor. A mente pode sobreviver com medo. O medo é uma energia e é um alimento para a mente. Não é, porém, um alimento que você quer dar à sua mente. Se não tivermos mais a necessidade de alimentar nossa mente com alimentos e sexo, por exemplo, tudo ficaria mais fácil. Primeiramente, deveríamos dividir as necessidades em duas categorias: necessidades do corpo e a necessidade da mente. A mente confunde as necessidades do corpo porque a mente precisa saber quem eu sou. Vivemos em um mundo de ilusão e não temos nenhuma ideia de quem somos. A mente cria todas essas perguntas de quem eu sou e se torna um grande mistério, e qualquer resposta irá apenas satisfazer a necessidade de se sentir seguro. A mente diz, eu sou meu corpo, eu sou o que eu sou o que eu penso, eu sou o que eu sinto, eu sou a dor, eu estou sangrando. A mente e o corpo estão tão perto que a mente acredita que é o corpo. O corpo tem uma necessidade e a mente tem uma outra necessidade. A mente leva tudo para o lado pessoal, porque a mente tenta entender quem eu sou. Então, é normal que a mente ganhe controle do corpo. E você vive sua vida, até que então que algo acontece que assusta você. E quando você passa por este momento, você irá perceber, então, quem você é e quem você não é. Você consegue ver o que você é quando sua mente percebe que você não é o seu corpo. O seu corpo pergunta, então, o que eu sou? Eu sou minha mão? Se você cortar a mão, você ainda continua sendo você, então você não é a mão. Se você tirar de você o que você não é, e até que no final a única coisa que fica é o que você realmente é. É um processo longo para a mente encontrar sua própria identidade, e no processo você se desapega da sua história. O que faz você se sentir seguro, até que você entende quem você realmente é. Você descobre então que você não é quem você acredita ser, porque você acreditou em suas crenças, e essas crenças já existiam quando você nasceu. Você descobre que você não é o seu corpo, pois você pode funcionar sem o seu corpo, sem a sua mão, por exemplo. Você então percebe que você não é a sua mente. Então, o que você descobre é inacreditável. Você descobre que você é uma força. É essa força que faz o seu corpo sobreviver. E é essa força que faz possível você sonhar. Sem essa força, o seu corpo cairia no chão. Sem essa força, todos os seus sonhos se tornariam em nada. O que você realmente é, é essa força, é a vida. A vida não é o seu corpo. O que você é essa força. Através dessa força, um bebê se torna uma criança, um adolescente, um adulto, se reproduz e envelhece. Quando a vida deixa o seu corpo, o corpo se decompõe e vira poeira. Você é vida passando pelo seu corpo, passando pela sua mente, espírito. Quando você descobrir isso, não pela mente racional ou intelectual ou pela lógica, mas sim porque você sente essa vida, você descobre que você é essa força que faz com que as flores nasçam, floresçam, que os pássaros voem. Você irá então descobrir que você está nas árvores, nos animais, nas frutas, nos legumes, nas pedras. Você é essa força do vento que passa pelo seu corpo. O universo inteiro está vivo e está sendo movido pela mesma força. Essa força é quem você é. Você é vida.